Nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta terça-feira e agora boletim especial de acompanhamento de safras. E o nosso destaque é a colheita da soja lá no estado do Maranhão. A gente vai atualizar como é que tem evoluído esse trabalho no campo lá no estado, como é que estão os preços da soja aos produtores rurais e a gente também vai falar da produção de milho safrinha. E claro, nós convidamos o presidente da ProSoja Maranhão, que é o José Carlos Oliveira de Paula, já está conosco por telefone e vai trazer a partir de agora essas informações. Então, José, muito bom dia para você, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos ouvindo, que acompanham.
Tá certo, bom dia. José, para a gente iniciar a nossa conversa, queria destacar com você como é que tem evoluído a colheita da soja aí no estado do Maranhão, principalmente quando a gente olha a questão clima. A chuva deu uma trégua ao produtor rural?
Deu sim, principalmente no sul do Maranhão, onde as áreas são maiores, já realizadas, né? Está faltando um pouco aí o pessoal do meio norte e até na região do Chapadinho ali para poder colher. Então, estamos aí realizando 80% colhido no estado do Maranhão.
Uhum. Agora, queria destacar com você, da última vez que nós conversamos, a gente falava de uma expectativa de produtividade entre 52 e 55 sacas de soja por hectare. Isso realmente tem se confirmado aí no estado, José?
Sim. Até ontem nós tivemos uma reunião com o pessoal do IBGE, acompanhado pelo pessoal da CONAB, um relatório de 53 sacas, aqui já fechado, isso aí no sul do Maranhão.
Uhum. Produtor, já finalizando então essa colheita da soja aí no estado do Maranhão, como é que tem sido, como é que a gente tem observado também a comercialização? O produtor tem conseguido avançar nos negócios, José?
Enfim, qual a melhora dessa confusão aí entre os países, né? Principalmente no comércio, deu uma melhorada nos preços, um pouco refletiu o dólar e essa crise na Argentina. Uhum. Alguns produtores têm realizado, sim, os fechamentos.
Uhum.
Né? Deu uma melhorada um pouco, de 72 a 73, a média ficou com sacas aqui, esses dias, mas deu uma melhorada, sim, bastante produtor fechando e cumpriu os compromissos, né?
Uhum. Mas se a gente considerar esses patamares, são valores que já remuneram os produtores rurais aí no estado?
Dá para dar um fôlego para ele, né? Referente aos outros anos aí, dá para dar uma melhorada, porque muita gente teve que vender a soja antecipada para poder fazer os custeios.
Uhum. Por falar nessa questão, José, como é que a gente olha a rentabilidade do produtor rural agora nessa temporada? Já reforçando também que havia uma preocupação com a questão da logística, que estava realmente tirando essa rentabilidade do produtor, a gente já destacando essa questão principalmente dos fretes mais altos. Como é que está esse cenário atualmente aí no estado do Maranhão?
Tem perdido muito, né, a rentabilidade. Cada dia que passa, o custo está aumentando. Né? Principalmente essas altas do diesel, essa valorização do dólar aí, que não estava previsto. Mas o agricultor hoje está fazendo contas e mais contas para ver se consegue sair do prejuízo anterior, principalmente nos seus investimentos que ele tem feito. Uhum. Aqui no Maranhão, todo ano é investimento. Investimento no solo, investimento em maquinário, acompanhando a tecnologia. Toda hora o produtor está fazendo as coisas.
Uhum. Mas também há uma preocupação com essa questão da classificação de grãos também. Isso acaba deixando a margem do produtor rural menor nessa temporada, não é isso?
Esse é o grande problema do produtor, porque ele trabalha com várias empresas. E cada empresa usa uma maneira de classificar. E nós somos emergentes somente de um classificador. Uma pessoa analisa praticamente quase toda a safra dele. E quando você troca com a pessoa, é uma classificação diferente. São análises pessoal. Não vou dizer que você tem uma maneira hoje de fazer em geral isso aí. Cada um tem a sua análise.
Uhum. Ô José, mas é importante reforçar também para quem nos acompanha que essa questão da classificação é porque nós tivemos também problemas com soja ardida por conta dessas chuvas excessivas também que a gente acompanhou no estado do Maranhão, não é?
E esse que é o grande problema, porque começou a safra excelente, né? No meio teve muitas chuvas aí o produtor teve que passar, classificar e entregar esse grão. Esse grão teve alguns avariados, teve alguns ardidos. Mas teve gente aí, teve desconto de acima de 20%. Então, e o que que eles fazem com esse produto? Esse produto é comercializado 100% dentro do A3.
Uhum.
Esse produto não é devolvido para o produtor, não é estocado, nem nada. Então, eles fazem uma mistura e acabam indo para exportação. E quem fica com prejuízo é o produtor. Uhum. Pergunta se eles devolvem, pergunta se eles ganha um preço diferenciado. Não, é descontado e eles continuam comercializando. Esse é o grande problema hoje do produtor maranhense.
Uhum. Isso porque também não há uma padronização nessa classificação por parte das empresas, não é, José?
Não, não tem. Mesmo que você olhe lá pela mapa, tem um articular, alguma coisa mais, mas não existe um padronizamento de classificação. Cada empresa tem o seu colhido, como diz o outro, que classifica ali. Não, não é uma máquina estipulada, não tem um detector que faça essa classificação uniforme para todos.
Uhum. E só para a gente entender melhor esse cenário, praticamente todos os produtores do estado tiveram esse problema com soja ardida agora nessa temporada, não é, José?
A maioria, sim. A maioria deles.
Então, temos esse cenário também, a questão da rentabilidade preocupando o produtor também aí no estado do Maranhão. Agora, queria destacar com você também a questão do milho safrinha, não é, José? Havia uma expectativa de redução na área cultivada agora nessa temporada. Isso realmente se confirmou aí no estado?
Confirmou, sim. Uma redução de 30% da safrinha.
Qual é a nossa área cultivada aí no estado? A gente tem esse número, José?
De 190 a 200 mil hectares.
Uhum. E a gente já consegue também fazer uma avaliação dessas lavouras até esse momento, para a gente saber como é que tem caminhado essa produção de milho safrinha?
É, tem pessoas que já estão plantadas há mais de 20 dias, né? Mas quem plantou agora por último, tem sofrido aí porque a chuva cortou. Em alguns lugares aqui, a chuva hoje está por micro-regiões. Então, tem que estar um pouco mais e um pouco cortou. Então, tem várias regiões que a chuva já deu uma trégua. Mas está faltando por milho para quem plantou por último, desenvolvimento. Lá atrás, quem conseguiu plantar um pouco, está mais desenvolvido. Eu tenho taxa para poder fazer a sequência, né, do desenvolvimento dele. Uhum. Mas só que esse pessoal plantou por último e tem sofrido já, por falta de chuva.
E tem alguma região mais penalizada por conta dessa chuva, essa falta de chuva já, na verdade, José?
Não, são poucas aqui, na verdade. Aqui a mais ligada aqui é a Taço Fragoso, rumo a Rio Pouco.
Uhum. Agora, por outro lado, a gente tem acompanhado, claro, a gente ainda precisa realmente ver se vai se confirmar o retorno das chuvas também aí no estado. Como é que a gente olha o preço da saca do milho no estado do Maranhão nesse momento, José?
Deu uma melhorada por falta de devido ao próprio mercado, né? Lá para baixo subiu e aqui também faltou milho também para as empresas. Melhorou bem. Estava em torno de 25, hoje está em torno de R$28 na nossa cidade.
E paga a conta se a gente considerar R$28 a saca do milho aí no estado?
É, o metro dá um alívio, né? Mas aí você tem que falar termo produtividade. Tem que colher acima de 80 para poder pagar a conta. Não paga a conta, não. Custo alto também para você produzir safrinha aqui.
Tá, mas se a gente considerar 80 sacas de milho por hectare, uma média aí no estado, essa produtividade é alcançável? O produtor consegue atingir esse rendimento, José?
Se as chuvas perpetuarem, né, continuar nesse mesmo modo que está vindo, se paga, né? É mais fácil, como diz o outro, você falar, não, se cortar a chuva de hoje, todo mundo, ninguém vai produzir. Nós temos aí, tem que ter até mais, só de mais tem que chover,
tá,
para ter uma colheita boa.
Ok. Agora, o produtor que não fez esse investimento na cultura do milho safrinha, ele optou por outra cultura aí no estado, José?
É o padrão, como diz, um pouquinho de feijão, sorgo e milheto.
Tá.
Aí são poucos que, como diz, a maioria querem ainda fazer a implementação no solo, querem dar uma melhorada no solo, botar um pouquinho mais de calcário, fazer uma correção melhor. Mas botar 50% está fazendo a correção de solo.
Ok. Agora, José, é claro que nesse momento o produtor ainda de olho no preço da soja para fazer, finalizar essa comercialização agora dessa temporada. A gente acompanha o desenvolvimento da produção de milho safrinha também, mas em muitos estados os produtores já estão se organizando, já realizando compras da nova temporada. A gente já fala da safra 2018-2019. Produtor aí no estado do Maranhão também tem se organizado? A gente tem acompanhado essa movimentação de compra já?
Tem sim, o produtor está preocupado, porque como diz o outro, ele só sabe fazer isso, né? O problema é a elevação dos custos, principalmente da parte dos herbicidas e pesticidas, subiu 30% aí, e está na expectativa aí dos órgãos financeiros ainda, né? Mas ele tem preocupado sim, alguns têm feito financiamento, têm feito troca, mas o grande problema hoje está na parte de financiamento, principalmente dos bancos aí, as financeiras, né? Que é controlada pelo governo.
produtor ainda não teve o acesso ao crédito, então por isso que a gente ainda tem essa movimentação um pouco mais lenta em relação ao planejamento da próxima temporada.
Esse é o grande problema de todo produtor aqui que faz financiamentos direto ligado aos bancos. Os bancos lançaram a normativa e está proibido. Quem não tiver a questão ambiental legalizada da sua propriedade não tem direito ao crédito. Isso generalizou todos os financiamentos, tanto custeio, investimento, qualquer tipo de financiamento ligado às financeiras, bancos. Não pode hoje o produtor ter acesso, enquanto ele não tiver questão ambiental legalizada.
Mas isso a gente está falando do CAR, José, é isso?
Não, questão ambiental, não é só mais CAR, antigamente estava emitindo CAR. Agora estão querendo que a pessoa, a Secretaria do Meio Ambiente, esteja toda legalizada, com todos. Se o cara não tiver um motor, ele não financia, se ele tiver uma barragem lá, ele não fez, não financia, se ele não tiver autorização de smart, ele não faz financiamento, se ele não tiver uma licença operacional que o Estado cobra, que é muito caro, ele também não tem acesso ao crédito. Então, ele tem que estar legalizado na Secretaria do Meio Ambiente. Precisa de praticamente uma certidão comprovando na escritura dele que ele está legalizado. Senão, ele não tem direito ao crédito.
E só para a gente entender melhor esse cenário, tem muito produtor que ainda não conseguiu esse certificado junto à Secretaria de Meio Ambiente aí no Estado do Maranhão?
70% dos produtores, pessoas, não estou dizendo da área, estou dizendo pessoas, não conseguiram.
E qual tem sido, então, diante desse cenário tão preocupante, a orientação da ProSoja para esse produtor, José? Como é que a gente consegue? Tem alguma alternativa ao produtor rural?
Sim, nós estamos. A ProSoja faz mais de uma semana que estava em conversa com a Secretaria do Ambiente, inclusive com o governo, que eles lançam um decreto determinando uma portaria que ameniza essa situação, até o agricultor se quantificar de resolver o problema ambiental. Ambiental, nem tanto, que não tem problema. O agricultor aqui faz a coisa certa, deixa a sua reserva e tudo mais. Mas tem umas leis que foram criadas dentro da portaria, dentro do Estado, que ele tem que ser atualizado. Então, por mais que ele tenha uma autorização de SMAT, mas ele tem que permanecer com aquela licença atualizada.
Sim.
E todo ano ele tem que estar renovando. Então, é isso que o agricultor precisa. Não é porque ele teve uma licença lá atrás, que venceu essa licença, mas todo ano ele fica renovando. Ele tem que manter aquela caixinha da licença direto. Esse é preocupante, o agricultor não foi orientado para isso, mas agora que a gente está brigando aqui com o Estado, brigando não, está pedindo um diálogo que o governo atenda os produtores. Porque isso foi agora, no dia 10, que lançaram essa normativa aí para os bancos. Então, de lá para cá, a associação, a ProSoja, vem dizendo, o sindicato e também as assessorias que fazem os projetos, tanto ambientais como os custeios aqui, que fazem o planejamento das pessoas, dos agricultores, né, também estão empenhados em fazer isso. E levando ao conhecimento do governo para que ele, vamos dizer, resolva essa situação.
Claro. Mas só para a gente finalizar, caso não haja nenhuma solução nesse sentido, todo esse cenário pode se refletir já no planejamento da próxima safra, não é, José?
Sem dúvida, isso você vai ter que pegar um dinheiro mais caro, eu creio que o agricultor não vai deixar de plantar. E se deixar de plantar, quem vai perder? É o Estado, é toda a cadeia, né, permanente da soja, ou que seja do milho aí, que não tem, vai ter outro custeio. E o produtor, ele vai tentar, de qualquer forma, pegar um dinheiro, vai ser um pouco mais caro ou não, mas o que a gente precisava é que fosse, na verdade, fizesse um decreto, fizesse qualquer coisa, para amenizar essa situação, até o agricultor tentar resolver com a secretaria essa condição.
Exatamente, cenário muito importante, a gente vai seguir acompanhando essas informações. José, eu queria agradecer por enquanto a sua participação aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse cenário também tão importante, esses desafios dos produtores ainda no estado do Maranhão. Eu espero você aqui mais vezes para a gente conversar. Muito obrigada, bom dia para você e bom trabalho.
Bom dia a todos, obrigado mais uma vez a vocês aí que estão levando a notícia para nós e para todos que contribuem com o negócio.
Tá certo, José. Muito obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, lá no estado do Maranhão, a chuva deu uma trégua em algumas localidades, o produtor conseguiu avançar com a colheita da soja e, nesse momento, em todo o estado, cerca de 80% dessa safra já foi colhida. Agora, a gente continua destacando essa preocupação por parte do produtor rural com a rentabilidade agora nessa temporada. Tivemos uma elevação no preço, que subiu de 69, hoje a gente tem um valor de até R$ 73,00 a saca da soja lá no estado. Mas o José já destacando, essa falta de padronização na classificação de grãos por parte das empresas tem gerado muito desconto aos produtores rurais e, claro, isso deixa a margem cada vez mais ajustada, mais estreita também ao produtor rural. Já no caso do milho safrinha, realmente se confirmou aquela perspectiva de redução na área cultivada agora nessa temporada. É uma queda, a gente está falando de uma queda ao redor de 30% também lá no estado. Em algumas regiões já está faltando chuva para essa produção de milho safrinha. Lembrando que lá no estado nós ainda precisamos de chuvas até o final de maio para realmente consolidar essa produtividade das lavouras e temos preços nesse momento ao redor de R$ 28,00 a saca do milho. Mas para que realmente esse valor remunere o produtor rural, nós precisaremos de um rendimento acima de 80 sacas de milho por hectare, mas a gente ainda vai ver se isso se confirma. Além dessa situação, muito produtor preocupado lá no estado do Maranhão, porque nós precisamos de um certificado junto à Secretaria de Meio Ambiente para que o produtor rural ele consiga esse financiamento, esse recurso junto aos bancos, às instituições financeiras para fazer o planejamento da próxima temporada. Isso tem gerado uma dor de cabeça também aos produtores rurais lá do estado. A gente vai acompanhar para ver como é que vai se desenrolar toda essa situação e essa história e realmente ver se isso vai impactar o planejamento da safra 2018-2019 lá no estado do Maranhão. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com mais informações do milho safrinha lá no estado de Mato Grosso, então continue ligado.